Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
As noites de sexta-feira, entre 22 horas e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima para ouvir o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Em uma série de filmes de terror, podemos começar por O Exorcista, de William Friedkin, 1973. Friedkin cria um verdadeiro filme brutal. Realmente especula os mais estranhos conceitos da alma humana, da religião, o desejo, da tentativa da ciência dar conta de um mistério. E, bom, a partir de aí se geram diferentes sentimentos na plateia. O Exorcista, então, é um verdadeiro filme de terror porque choca, assusta, horroriza. E faz isso resgatando elementos próprios do imaginário, da cultura ocidental, da cultura europeia, religião e ciência, mistério e horror. Tem outro filme que é também um clássico, o Iluminado, de Stanley Kubrick, com a participação de Jack Nicholson como personagem. É um filme que trabalha assassinato e claustrofobia. Bem, outros dois elementos bastante interessantes. O Stanley Kubrick, então, consegue recriar uma sensação de terror a partir da morte e do encerramento. Outros filmes, Massacre em Texas. Tem um filme de Ridley Scott, o Alien, o Oitavo Passageiro, em 1979. Um filme de ficção científica e também terror. Pessoas que estão, de algum modo, encurraladas e são atacadas por um elemento totalmente estranho, nojento, cruel, verdadeiramente monstruoso. O monstruoso aparece como algo com muito poder, podríamos dizer assim. Como antes mencionávamos, Psicose, de Alfred Hitchcock, a outros trabalhos de Alfred Hitchcock que também podem entrar na mesma linha, usando elementos que daria a sensação de que Hitchcock leu bastante psicanálise para poder levar a gente isso. Não tenho certeza, mas dá a sensação disso. A Semente do Diabo, que nós mencionávamos antes, de Roman Polanski, é outro grande filme. E depois aparece algo que já mencionamos em outros programas de anoche, Todos Gatos São Pardos, que é esse terror dos mortos-vivos, a maldição dos mortos-vivos, Zumbi, a maldição dos mortos-vivos, de George Romero. É um filme bastante terrível, não? Esse medo a algo que não está nem vivo nem morto. Bom, também mencionamos Steven Spielberg com o Tubarão, em 1975. Visto hoje, certamente, me parece que Tubarão não dá mais medo a ninguém, inclusive porque os recursos técnicos são bastante escassos, mas não deixa de ser um clássico. Suspiria, de 1976, de um diretor, Dario Argento, que eu descobri há pouco tempo, um y acabei sabendo que é uma lenda do terror italiano. Ele faz filmes bastante interessantes também, que recomendo poder assistir. A Noite dos Mortos Vivos, então, de Romero, estávamos falando. Tem vários depois. Carrie, em 1982, de Brian De Palma, aparece também em uma tradição bastante interessante. Tudo isso relembra muitas vezes a literatura de Stephen King. Stephen King escreveu O Iluminado, Stephen King escreveu A Coisa, são dois romances que depois se transformaram em filmes. Stephen King é um grande escritor de romances populares que acabam sendo filmados, levados para o cinema. Temos, já que passamos do cinema para a literatura, outros grandes clássicos da literatura. Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo, né, um clássico do terror, do medo, poderíamos dizer assim. O Estranho Caso do Senhor Valdemar, também de Edgar Allan Poe. São contos, são narrativas de histórias extraordinárias. Foram publicadas na primeira metade do século XIX e eu acho que vale a pena revisitar. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Stevenson, outro grande romance que trabalha com essa ambiguidade de não saber bem o que se passa na transformação de uma coisa para outra, em um devir, que também é trabalhado por Kafka. Alguns textos de Kafka também podemos encontrar esse tipo de ambiguidade, esse tipo de devir que pode provocar um certo medo. Há um filme que também está baseado em um romance de Thomas Harris, de 1988, que é O Silêncio dos Inocentes. Outra vez aí o recurso do medo, baseado na ideia de ser objeto de alguém que pode qualquer coisa. Então, Stephen King, Edgar Allan Poe, são dois escritores que deram letra para a literatura e também para o cinema de terror, para a produção artificial do medo.
À noite, todos os gatos são pardos.
Uma série de estereótipos utilizados nos filmes de terror, encontramos uma classificação. Começa pelos personagens corajosos utilizados nos filmes de terror. O sujeito que avança destemidamente diante de um som estranho, por exemplo, diante da escuridão, do inesperado. O comentador aqui, o autor dessa lista, disse que curiosamente as pessoas mais corajosas são as que aparecem com mais fragilidade, não? É interessante porque podemos ver nesse efeito a coragem destemida em um personagem vulnerável diante da iminente crueldade ou poder de aquele que poderia causar um dano terrível a esse personagem. E aí se gera essa sensação de medo. Há outro recurso, que é o reflexo macabro. É interessante o reflexo macabro entre uma janela, por exemplo, ou um espelho, e em um jogo de espelhos ou de janelas. É utilizado em um conto de Guy de Maupassant, isso, mas também é utilizado em muitos filmes. A câmera mostra, no espelho do banheiro, por exemplo, uma imagem que estaria detrás da pessoa que está se olhando no espelho, e quando vira, geralmente não aparece ninguém. Esse é um efeito bastante interessante. Outro que foi, me parece, inaugurado por Hitchcock é o da cortina, né? A cortina que faz com que detrás da cortina aconteça, em uma espécie de penumbra e de sombra, algo que é terrível, né? O chuveiro e a cortina aparecem em Psicose de Hitchcock, e isso é recriado em diferentes situações, ao ponto tal que depois o mero ato, a mera cena de ver o sujeito ir a tomar banho, parece que reativa já toda essa memória histórica do cinema, e já começamos a ter medo de que alguma coisa aconteça nesse ir a tomar banho, no banheiro. O sujeito está numa situação de vulnerabilidade também, diante de algo ameaçador. Outro recurso também bastante utilizado é aquele do sujeito que está na casa, escuta um barulho em um porão escuro ou em um sótão escuro, e lá vai. E o que é interessante é que esse sótão escuro, esse porão escuro, acaba sendo um esconderijo de alguém que tem, sei lá, por exemplo, uma série de imagens fotográficas ou de recortes de jornal ou de mensagens colocadas na parede, que recriam assim uma verdadeira construção paranoica, utilizado em vários filmes. Os Sete Pecados Capitais, por exemplo, é um deles, mas tem vários filmes onde nós vemos o porão de uma casa, o sótão de uma casa, e o personagem que vai lá explorar com uma luzinha de uma lanterna ou com uma vela que está prestes a apagar, ou que o sujeito desce as escadas ou sobe as escadas, dependendo, e liga a luz, e a luz acaba por não funcionar em algum momento. Também isso gera essa ansiedade, essa excitação de esperar que isso não aconteça e que é iminente que irá acontecer. Outro personagem também do terror do cinema é o vizinho, que aparentemente é um sujeito normal da vizinhança e que encerra uma vida terrivelmente misteriosa e estranha, que depois se descobre como um serial killer, etc., etc. Outro recurso também é a casa que possui mistérios, a casa que possui mistérios fantasmáticos ou que possui histórias passadas que retornam diante de uma família muito tradicional, muito normal, muito normativa, que de repente se encontra com uma casa cheia de fantasmas ou de personagens que acabam aterrorizando. Também se utiliza em essas casas que estão afastadas, não? Casas que estão afastadas do convívio social e estão de algum modo perto de um lago ou em uma floresta, e bom, aí reaparece essa dicotomia entre natureza e cultura, parece que a casa é o lugar da lei, do nomos, da cultura, e a natureza é o lugar do estranho, do inesperado, que vai acabar invadindo o limite da casa. Outro recurso também que nós vemos em vários filmes é dos pesadelos. Já falamos aqui de sonhos como realização de desejos e de pesadelos como aquelas fantasias em as quais não somos objetos desse grande outro. Outra vez aí temos esses pesadelos que às vezes jogamos outra vez com essa ideia cartesiana de não saber se são realidade ou são pesadelos. O pesadelo entra na vida real e a vida real entra no pesadelo e o personagem acaba se debatendo em essa situação que não encontra a saída muitas vezes. Outro clichê, outro estereótipo que é muito misterioso é das crianças estranhas. Crianças que aparecem como possuindo algum tipo de demônio, algo demoníaco, como utilizando algum poder, como sendo portadoras de um poder. Ou também tem esses personagens de crianças, imagens, que aparecem no fundo de um corredor, por exemplo, com a cabeça inclinada para a esquerda e uma bonequinha de pano na mão direita. E o cabelinho que não deixa ver claramente o olhar da criança. Muitas vezes isso se utiliza como forma de, como recurso, para gerar essa sensação de suspense, de medo, de terror. Não, habría que ver por qué que esos fenómenos son de ese tipo, ¿no? Bueno, después también, en la actualidad, encontramos o que nos hablábamos hoy, esos casos de una internet que nos controla la vida y que acaba siendo un personaje do terror. Enfim, há outros como estar isolado em uma praia, estar isolado em uma estrada, a falta de celular, por exemplo, aparece também como elemento de terror nos últimos filmes. O celular passa a ser um personagem bastante interessante dos filmes de terror ultimamente. E uma coisa que é tradicional, o medo de trovões e o medo de chuva. A ambientação de uma cena com trovões e chuva já dá um certo clima de medo, de terror. É interessante porque os fenômenos climatológicos encontravam essa sensação de medo nos seres humanos, podríamos dizer, desde os primórdios, e foram criados muitos mitos e religiões e explicações sobrenaturais acerca de fenômenos climatológicos, e são uma forma de lidar com medo, o medo da natureza, obviamente.
À noite todas as gatas são pardas.
À noite todos os gatos são pardos. Sexta-feira de 22 a 23:30 por Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, a rádio mais livre de todas.
E assim vemos que o medo aparece a partir de uma ameaça ou a partir de uma situação iminente de perigo, mas também a partir de pensamentos e de fantasias que projetamos no futuro e imaginamos então que pode acontecer e começamos a ter medo, começamos a experimentar o medo. Quer dizer, o medo pode ser a partir de uma ameaça externa, mas também o medo pode ser a partir da projeção, podríamos dizer assim, de pensamentos internos sobre um futuro de algo que poderia vir a acontecer e aí experimentar medo. Quer dizer, construímos o próprio medo a partir do medo que temos dos nossos próprios pensamentos. E também da construção social do medo, da construção cultural do medo, a construção cinematográfica ou literária do medo, a construção religiosa do medo. Enfim, sentimos medo de diferentes formas e às vezes provocamos esse sentimento de medo intencionalmente. Por isso, como lidar com esses medos e com essa excitação? Tem uma publicação de algum tempo se intitula 8 dicas de como você pode superar a sensação do medo. Essa sensação do medo de suar frio, gelar as mãos e os pés, perder a voz, agitação na respiração, o coração dispara, as pupilas dilatam, os músculos se contraem. Como é que a gente faz para lidar com os medos? Então aqui vão, segundo essa publicação, 8 dicas de diferentes medos. Por exemplo, medo à altura. Todos os medos só podem ser vencidos se enfrentados, diz a publicação. Uma coisa meio difícil às vezes, não? Complicada, como enfrentar o medo. E como saber exatamente, às vezes, medo de quê a gente tem. Toda vez que você estiver no alto, por exemplo, no medo à altura, tente pensar que geralmente a probabilidade de acontecer algum acidente é mínima, porque essas estruturas e equipamentos relacionados com a altura são tão feitos para não cair, para não acontecer isso, não? Então, quando você encontra alguém com medo de altura, a 200, 300, 1000 metros de altura, você pode explicar para a pessoa que a probabilidade de ela cair é mínima. E isso supostamente poderia tranquilizar. Por exemplo, falando de estatísticas de aviões, aqui a publicação comenta que de acordo com as estatísticas, é mínima a possibilidade de que o avião caia ou de que o prédio desabe, porque estão sendo projetados com extrema segurança.